Conforme al artículo 75 del reglamento interno, invocando la protección de Dios de cada dato fraudulento de la presente sesión. Primeramente, quiero cumplimentar al colega Rodríguez, secretario de Gobierno, Secretaría Jurídica, viceprefecto Roberto, hoy en la forma aquí presente también a usted, Santiago Simón Mirení, cumplimentar también a Marcos, público que nos asiste aquí y que nos va a contar en casa. En primer dato, pasamos la análisis de la votación, la acta de votación ordinaria, número 1495, del 30 de octubre de 2019. ¿Alguna objeción a acta? Coloco a acta 1495 del 30 de octubre de 2019 en votación. Pienso el favorable. Permanece sentado, contrario que se levante. Acta aprobada por todo el gobernador. Pasa primero, secretaria, que pasa lectura del ciclo número 139 de 2019, la Secretaría de Administración, referente a ciclo de control de vehículos del mes de octubre.
Minha saudação nessa noite, presidente José, demais colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, assessoria. Hoje também com a presença do Marcos e do assessor Berenu, a nossa casa, e a todos vocês que nos assistem através da internet. Ofício da Administração número 139 de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando o nosso senhor hoje, através desse encaminhar tipo de controle do vínculo da Secretaria Municipal da Administração no mês de outubro de 2019. Quando que se apresentava para o momento, desde já nos colocamos à disposição, cordialmente, Roberto Panassoni, secretário municipal da administração.
Peço ao primeiro secretário da faça a leitura da exposição emitida do projeto de lei número 1475 de 2019.
Projeto de lei número 1475 de 2019, exposição emitida. Senhor presidente, senhores vereadores, como presente, estamos encaminhando a essa egrégia Câmara de Vereadores, projeto de lei número 1475 de 2019, que autoriza a contratação temporária em caráter emergencial de um motorista 40 horas e da outra subvenção. Considerando que o município adquiriu um caminhão novo, situação pedindo disponibilidade de mais um servidor para a utilização do mesmo. Considerando que nos próximos meses teremos quase que todos os motoristas em períodos de férias, hipótese que importará em menos servidores disponíveis para a execução da função. Assim, até que se possa avaliar a necessidade de abertura de novo processo para concurso público, imprescindível que se contrate emergencialmente o mesmo processo coletivo simplificado. Diante da sua exposta, solicitamos a aprovação desse projeto de lei, colocando-nos à disposição dessa Casa Legislativa para quaisquer esclarecimentos que sejam necessários. Atenciosamente, Douglas Fábio Pazuz, Prefeito Municipal.
Com esse projeto 1.755 estará na ordem do dia. Faça primeiro o recado e faça a leitura da exposição do motivo do projeto de lei número 1466 de 2019.
Projeto de lei número 1466 de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, com a presença estamos encaminhando a essa egrégia Câmara de Vereadores, projeto de lei acima já mencionado, que autoriza o município a receber em doação área institucional e da outra providência. Cumpre-nos esclarecer que o presente projeto de lei trata de doação de terras para cumprimento legal quanto à área institucional por conta do parcelamento do solo urbano, de modo a regularizar a situação já consolidada, impondo ao doador as despesas de transferência da titularidade como escritura e registro. O imóvel está matriculado no registro de imóveis sob a matrícula número 15.438, anexada, localizado na rua Presidente Vargas, contígua à torre da telefonia móvel da Vivo. Certo da aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos a ocasião para cumprimentá-los e colocá-los à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Atenciosamente, Douglas Fávero, faz o prefeito municipal.
Peço primeiro resultado de faça leitura da exposição de motivo do projeto de lei número 1467 de 2019.
Projeto de lei número 1467 de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, com o presente estamos encaminhando a essa grande Câmara de Vereadores o projeto de lei acima mencionado, que autoriza o município a receber em doação área do passeio público e da outras providências. Cumpre-nos esclarecer que o presente projeto de lei trata de doação de terras para cumprimento legal quanto ao passeio público por conta do parcelamento do solo urbano, de modo a regularizar a situação já consolidada, impondo ao doador as despesas de transferência da titularidade como escritura e registro. O imóvel está matriculado no registro de imóveis sob a matrícula número 15.440, anexada, localizado na rua Presidente Vargas, contígua à torre de telefonia móvel da Vivo. Certo da aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos a ocasião para cumprimentá-los e colocá-los à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Atenciosamente, prefeito Douglas Fávero Pazic.
Para o leito 1476 e 1457, ficarão para os colegas vereadores analisar o projeto. Peço a primeira secretária que faça leitura do edital de convocação para a audiência pública.
Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, edital de convocação. Sobre audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual. A Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, nos termos, convoca a comunidade em geral para participar da audiência pública referente à apresentação das propostas da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2020, a ser realizada no dia 13 de novembro de 2019, às 19h30, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores. Nova Roma do Sul, 31 de outubro de 2019, José Luiz Comum, presidente do Legislativo.
Na tribuna pontual, nós temos ninguém inscrito. No grande expediente, nós temos três inscritos. Então, pela ordem, convido o vereador de Luiz para ocupar a tribuna.
Quero sobre um rápido aí, com os sete assuntos para tratar. Então, primeiro, quero saudar o presidente José, demais membros da mesa, colegas vereadores, nosso vice-prefeito, assessor do Thiago aí, o Jeromir, Marco, público aqui presente e público que nos assiste em casa. Então, primeiro, vou falar da alegria que nós tivemos hoje pelo empenho, através do Ministério da Cidadania, de R$297.700. Uma emenda individual do deputado Pedro Larga. Isso é para a quinta etapa da construção do ginásio poliesportivo, né? Nós sabemos que várias emendas já do deputado e de outros deputados também já vieram, o ginásio não está concluído, mas está bem adiantado. Então esperamos que nos próximos meses a gente tenha fechamento, as aberturas, e devagarinho a gente vai deixar ele prontinho para as atividades do município, né? Também quero parabenizar o vereador Adi, Odete, pelo empenho de ter ido a Brasília atrás de recursos. Sabemos que nossas demandas são bastantes e vamos torcer, né, que não seja só indicações, né, que se torne, por exemplo, empenhada, né, que já aconteceu várias vezes, vários vereadores foram a Brasília, solicitar emendas, às vezes dá certo, às vezes não dá, né, mas vamos ficar na torcida que dê tudo certo, que seja empenhada como essa que o Pepe Vargas, que foi empenhada hoje, né. Sei que vários vereadores, o Gustavo já foi, o José já foi, eu fui também no primeiro mandato do Marino. Naquela época era bem mais difícil até as emendas, mas nós passamos em vários gabinetes de deputados, senadores, até ministérios, e alguma coisa sempre vem, se a gente não vai atrás, eles por conta própria, é muito difícil mandar recursos para os municípios, né? Eles mandam aquilo que é de obrigação e ainda assim, às vezes, tem que ficar martelando, né? Também quero falar da sessão da semana passada da terceira idade, que nós não tivemos a oportunidade de falar, porque quem se manifestava seria só pelo acordo que nós tivemos aí, os líderes da bancada, então a nossa líder falou em nome do partido, mas eu quero dizer que foi uma sessão bonita. O pessoal tinha medo no início, o primeiro ensaio, o primeiro dia que vieram aqui para ver como seria, o pessoal estava tremendo. Mas eu me cansei de dizer, não se preocupem, que eu sei que você tem capacidade, esqueçam mesmo, o microfone ele não é um bicho que morre. Eu sei que não é fácil falar no microfone, eu às vezes, agora também estou um pouco trêmulo. Isso que eu estou acostumado, eu falo seguidamente no microfone, estou aí a hora, vocês todos me conhecem, né, nas festas, qualquer coisa lá, mas mesmo assim você dá uma timidez. Mas enfim, dizer que foi uma bela sessão, deu para perceber que as indicações deles é direcionada à comunidade, nenhum fez um pedido assim particular ou para benefício da família, por exemplo, né? Claro que se fosse isso, a gente também ia analisar e não deixava passar, né? Mas enfim, foi uma sessão bem bacana. Agora estamos esperando também, acho que temos que ver meio que urgente a sessão do vereador Júnior, né? Porque depois, se é conforme o costume, a gente, quem é o vereador Júnior, a gente costuma levar eles para conhecer a Assembleia e para conhecer o Palácio do Piratini, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Marco lá no gabinete do deputado Thiago, né? Nós fomos visitar o Thiago, Sérgio Tura, a Silvana Covati, vereadores do, agora me fugiu o nome, o Zanquim, isso, vários deputados, depois nós fomos visitar o governador, que ele recebeu bem, tá, né? Então temos que ver essa parte, né? Pois não, vereador José, você dá a palavra?
A gente já encaminhou o retorno do colégio e lá o ano também já vai encaminhar o nome ali, e como que os gurizados jovens têm tempo para ensaiar uma ou duas vezes por semana, então para eles facilita mais para a terceira idade. A construção é sempre feita no fundo da venda, mas já está tudo encaminhado e com certeza vai acontecer a questão do vereador Júnior também.
Tranquilo, então, né? Porque a gurizada, eles não é que nem o pessoal da terceira idade. Eles vêm para a escola e a escola encaminha eles aqui para mais ou menos saber como funciona, né? Para fazer um ensaio, né? Então fica até mais fácil. Depois a gurizada aprende bem mais rápido que a pessoa da idade, né? E também lembrar, né, que nós teríamos que fazer uma sessão em italiano, né? Como nós instituímos o italiano como a segunda língua cooficial no município, Claro que foi um acordo verbal, não tem nada por escrito, de a gente fazer uma sessão a cada ano em italiano. E por fim, então, fazer o convite, falta ainda um mês, mas eu costumo convidar antes para o pessoal se organizar, porque nesse convite que eu vou fazer, o ingresso é somente antecipado. É um encontro da Brospol, né, que acontece sempre no primeiro sábado de dezembro. Então, pessoal que tiver interesse aí em participar, a gente gostaria muito, né, de ter a presença de todos os vereadores, dos munícipes, das pessoas presentes, esses que nos assistem em casa também, né, mas que tem que ser com ingresso antecipado, porque a comida polonesa tem várias comidas aí, que tem que fazer antecipadamente, não é que nem um churrasco leva carne lá, bom, se aparecer uma gente, vamos botar mais carne no fogo, né? E tem comidas aí que não dá para ser assim, então por isso a gente pede para que adquiram os ingressos antecipados. Eu tenho ingresso para vender, o presidente da Brospol, que sempre vem aqui hoje, casualmente não está, mas ele também tem, né? Enfim, só que está ligado a Arminde, também, que é descendente de poloneses, casado com polonês também, né, Emílio? Então a gente quer convidar todos para ter. Hoje é só.
Eu convido a vereadora Odete para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Saúdo o presidente José, colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, os assessores da casa. Uma saudação especial hoje aos amigos Verônica e Marcos, assessores do deputado Sérgio Simão, que estão aqui nos prestigiando hoje com sua presença. E saudações a todos que nos acompanham. Então, o meu assunto realmente é sobre a nossa viagem. Fizemos o colega vereador aqui, representando a bancada do MDB em Brasília. Nós fomos na segunda-feira de manhã e retornamos ontem à noite. Foi uma viagem muito curta, pela quantidade de agendas que a gente tinha lá. Mas acho que ela foi muito produtiva, né, vereadora, aqui. Nós conseguimos pautas, assim, importantíssimas que a gente não imaginava que fôssemos conseguir com o pouco tempo que a gente esteve por lá. Inclusive, fizemos algumas visitas que a gente nem imaginava, nem estava no nosso roteiro, mas vamos lá e fomos muito bem recebidos por todos. Então, acho que é importante a gente falar, contar um pouco de como foi, para dar esse retorno para a sociedade. Na segunda à tarde, quando nós chegamos lá, nós reservamos para os ministérios, porque os deputados geralmente chegam na segunda noite ou na terça-feira em Brasília. Então, nós aproveitamos para fazer o protocolo das demandas do nosso município, que nós organizamos junto com o Poder Executivo, junto com o secretário Thiago, que é quem faz o protocolo de todos os projetos. Nós somos munidos com bastante material e não desperdiçamos nenhuma oportunidade de protocolar as demandas do nosso município. Eu acho que se a gente não chega lá, a gente não se apresenta, a gente não chega perguntando, pedindo o que a gente quer, está lá só no sistema protocolado, fica muito mais difícil um município pequeno como a gente, como o nosso município é, a gente ser lembrado. Ou não, a gente já tem, né? A gente tem que sempre buscar viabilizar algumas questões a mais para o nosso município. Então, nós estivemos no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde protocolamos, então, duas propostas. Protocolamos, na verdade, o pedido de análise das duas propostas, porque elas já estão protocoladas. Nós pedimos que dessem uma atenção e que dessem prioridade na análise dessas propostas. E uma é da primeira etapa da pavimentação asfáltica da linha Carlos Leopoldo, aqui, que dá acesso para a balsa. Então, protocolamos esse pedido lá, junto com a primeira etapa da construção da ponte. Eu sei que essa ideia ela é ousada, mas nós reforçamos o pedido. Acho que a gente tem que tocar nos assuntos que a gente quer desenvolver. E muitos nos disseram, olha, é um projeto de longo prazo, mas que ele tem que estar na pauta constante dos municípios que estão afetados por essa situação que seria da nossa ponte. Então nós protocolamos lá junto à assessoria do Ministério, assessora parlamentar do Ministério, essas duas propostas, né, protocoladas. Fomos no Ministério do Turismo, onde protocolamos a proposta, duas propostas que estão lá cadastradas, que uma é da construção de portais turísticos para o município e outra a construção de passarelas, mirantes e calçadas para melhoria da qualidade, segurança e acessibilidade para as pessoas que visitam o nosso município, que vão visitar o Cachoeirão e a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, que são dois pontos turísticos importantes para o nosso município. No Ministério da Cidadania, nós protocolamos projetos para a reforma e infraestrutura esportiva do complexo, né, em questão de equipamentos e quadras poliesportivas. Mas nós tivemos a felicidade de sermos recebidos pelo coordenador Vasco, a quem agradeço a interferência do nosso amigo Veronique, que foi quem solicitou a agenda para ele. Ele nos atendeu, ele conhece a região, ele conhece Nova Roma do Sul, já esteve aqui por algumas ocasiões. E eu convidei para quando estiver na região que viesse nos visitar. Então, te agradeço, Veronique, pelo aporte, né, pelo agendamento. Ele nos recebeu e ficou muito feliz. Por ele disse que ele fica muito agradecido quando as pessoas da região vão lá e se apresentam e buscam recursos para a região. Já que ele é daqui, ele conhece toda a nossa estrutura, então ele vai tentar encaminhar, dar prioridade para alguns dos projetos que tem dentro dos editais. Até ele nos deu um material, uma cartilha que foi publicada. Eles não têm recursos de emendas, as pessoas que não têm os deputados, mas ele nos mandou um guia, nós fomos deixar um para o executivo, deixamos um na Câmara aqui, onde tem todas as orientações para vários programas que o Ministério do Esporte, através da Coordenadoria do Esporte, ela tem para os municípios. Então, por intermédio desses editais, o município tem como cadastrar programas, e não só para a infraestrutura, mas para desenvolver também programas continuados e de longo prazo, tanto para as crianças, como os adultos e para os idosos também. Então, vale a pena a gente olhar com cuidado esses editais, esse manual de editais, para que quando eles são publicados, são abertos, o município tenha a oportunidade de cadastrar seus projetos. Nós tivemos também a oportunidade de cadastrar junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária uma proposta que é para aquisição de equipamento de desenvolvimento da agricultura familiar, que seria um caminhão adaptado com uma cesta para os funcionários da prefeitura fazerem a troca, as substituições das luminárias ou as instalações. E isso também eu quero agradecer ao Veronique, que ele fez um ofício e nos encaminhou para que ele fosse entregue ao secretário Fernando Santos. Nós chegamos lá, sem agenda, nos apresentamos e ele estava em reunião. E ele mandou um recado que se a gente tivesse 45 minutos a uma hora, ele nos receberia. E ele abriu seu gabinete, então nós entregamos, ele nos procuramos diretamente a ele, esse ofício, então, solicitando esse caminhão, dando prioridade, então, para análise dessa emenda. E nós íamos protocolar isso junto também ao deputado Giovanni Celtes, para que ele também reforçasse junto ao secretário a importância para o nosso município desse caminhão. Mas o deputado Giovanni Celtes e mais o seu Moreira, nós não conseguimos conversar com eles porque estava acontecendo um grande evento da agropecuária. E o Alceu Moreira, ele é o coordenador da frente parlamentar. E o deputado Giovanni Celsius, ele estava palestrando nesse evento grande. Então eles não estavam, mas nós protocolamos e reforçamos junto aos gabinetes deles essa demanda para que juntos, né, tenham que reforçar esse nosso pedido do caminhão para o município. Também estivemos visitando o senador Luiz Carlos Saiz. Nós não tínhamos agenda com ele, mas estávamos circulando, tivemos meia hora de folga, né, vereadora, para circularmos ali. E a gente tentou, era meio-dia, ontem, horário de almoço, e a gente tentou, vamos até o gabinete dele, vamos ver, né, o que que acontece. Pois ele estava pronto para sair para almoçar, ele voltou, ele nos atendeu, nos recebeu, mandou um grande abraço aqui para o município. A prefeitura que era o setor, o mesmo partido dele, mandou um abraço, agradeceu muito a gente estar lá. E nós fomos muito bem recebidos. Ele reforçou que sim, ele é o senador do Rio Grande do Sul e fica muito feliz quando os vereadores, quando as pessoas aqui do estado vão a Brasília e dão uma passada no gabinete dele. Sempre que ele tem condições, ele abre os minutinhos, nós ficamos 5 minutos com ele, registramos. Protocolamos junto com ele a questão da ponte, porque nós falamos da importância da ponte, porque ele nos pediu das questões regionais aqui, nós conversamos rapidamente por onde a gente tinha transitado, e aí a gente falou, como ele é um dos maiores representantes aqui do nosso estado, é o senador do estado, nós levamos para ele a questão da ponte. Então ele já nos sinalizou que isso por Brasília é difícil, porque é uma estrada estadual. E ele se coloca à disposição também para articular com os municípios da região, aqui que são afetos por essa obra, para que se reúnem e que a longo prazo, agora comecem de repente a programar, né, porque seria uma obra de uns 10 milhões, a gente falou, ele queria saber mais ou menos se a gente estipulasse o valor. E ele disse que se tem 2, 3 municípios com pouco recurso em cada etapa, em 3, 4 anos, localmente, a obra pode acontecer. Né? Mas se não se descarta alguma emenda também de bancada, buscar, e ele é parceiro, se tiver possibilidade de alguma emenda de bancada. Mas aí ele nos mandou um recado enquanto estava legislativo e quanto ao executivo. Que sempre se reunir e estar em Brasília nas reuniões mensais que tem das bancadas. Tem que fazer presente, tem lá, tem que ir, tem que pedir e continuar aqui, tem que se revezando. E estar lá mensalmente seria o ideal para ir começar a amadurecer o assunto. Então, trago o abraço dele e essa questão que ele nos passou. Nós nos encontramos também casualmente com o deputado Mauro Pereira circulando por lá. Então nós não perdemos a oportunidade, nós tínhamos isso como um dos pedidos do nosso prefeito Douglas, para que a gente tentasse ver junto com o gabinete do deputado Márcio Bioque e com o ex-deputado Mauro Pereira a questão dos recursos que foram destinados para o município para a pavimentação da Júlia de Castilhos e do texto de pavimentação da comunidade de São Luís. Deu uma parte de recursos para o município, mas ficou pendente a segunda parcela. Então, realmente, isso está parado. Houve a troca, houve eleições ano passado, o deputado Mauro não se elegeu mais, o deputado Bialgui voltou e essa questão realmente estava parada lá. Então, nós tratamos disso, pedimos o auxílio do deputado, Mauro, né, para que ele intercedesse nas instâncias lá, junto ao Ministério da Economia, para a liberação desses recursos. E quando fomos, que foi a nossa última agenda, né, vereador Adi, no gabinete do deputado Márcio Bioque, nós também levamos esse assunto, porque era um assunto acesso ao gabinete dele. E o deputado, Mauro Pereira, ele assumiu quando o Biolk saiu, então ele estava na suplência e assumiu no lugar dele. Então nós colocamos para a Cris, que é assessora, que é a chefe do gabinete do Márcio Biolk, essa questão. Eles já buscaram, já consultaram o sistema deles, isso está na caixa como aprovado, tudo. Então esse recurso está junto ao município. Ele foi assinado, convênio com a Caixa liberou tudo. Só falta o Ministério da Economia realmente liberar recursos para essas emendas que estão atrasadas desde 2017. E tem várias situações parecidas com a nossa em vários municípios. Mas eles deixaram de se empenhar e atrás eles tentaram resolver essas questões aqui, então, desses valores pendentes que temos aqui. Dessas duas obras. E para finalizar, então, nossa última agenda de ontem foi com o deputado Marcos Biolk, onde nós tínhamos uma emenda específica já encaminhada através do seu assessor, o Ademir Barreto, que é o ex-prefeito de Farroupilha, que esteve aqui há uns 2 meses na casa conosco. E o Barreto veio se apresentar como assessor do deputado Marcos Biolk, né, aqui para a nossa região, que a gente precisasse também nos atender, como muitas vezes faz o Veroninho e o Marcos, que está nos acompanhando. Então, através do Barreto, nós conseguimos essa agenda com o Marcos Biolk e levamos pontualmente uma demanda, que seria a aquisição do equipamento agrícola, que é a roçadeira elétrica, que está cadastrada, eletrônica, perdão. Uma roçadeira eletrônica, é uma emenda de R$50 mil, e ele se comprometeu positivamente conosco. Ele disse que nós podemos trazer essa notícia, que ele, ou através de um pedido direto dele, com uma indicação direta, né, através de um remanejo imediato de recursos que ele tem para outras emendas que ele tem empenhada, que ele sabe que pode ficar para fevereiro, março, ele vai dizer, como é pouco recurso, ele disse, se você viesse aqui em 200 mil, não tem. Mas como é pouco recurso, as sobras, os remanejos dos municípios, ele vai ver internamente das emendas que ele tem destinadas. Se algum município está no CADIN, tem algum problema e não consegue efetivar a doação desses recursos que tem empenhado, ele se comprometeu a nos atender com essa emenda. Se ele não conseguir isso agora, ele vai colocar nas destinações dele em fevereiro, março, quando abre o período. Mas esse equipamento ele se comprometeu, então, a mandar para o nosso município. Então, acho que esse é um breve relato, mas que a gente tem a obrigação de trazer aqui, socializar com vocês da casa, que nos apoiaram para essa viagem, né, a socializar com os nossos colegas de bancada, com os nossos parceiros ali todos, enfim, com os nossos munícipes, né. Foi uma viagem bem curta, mas com uma agenda, como vocês puderam ver, bastante intensa, abrindo, acho que, muitas frentes para conversas, para diálogos. Então, agora, quando a gente for ligar para alguém de lá, se precisarmos, a gente sabe com quem está falando, de que ponto está. Eu acho que a gente reconhecer esses espaços é de fundamental importância para nós que somos parlamentares. Eu já conheci a Brasília, eu já tinha ido 2 vezes antes, mas por outros motivos. É a minha primeira viagem por assuntos parlamentares e políticos, mas eu liguei para os colegas. Eu acho que ninguém pode passar por uma casa legislativa sem conhecer essas instâncias. Eu acho que são experiências de vida que acabam agregando e que a gente pode trazer algo a mais para o nosso município. Pois não, pessoal.
Presidente José, eu tenho que falar também. Tem 1 minuto para concluir a fala.
Saúde ao presidente José, vereadores, a assessoria, ex-prefeito Beto, toda vez, companheiros de sempre, presente aqui no nosso município, Marcos também. Até seria bom também oferecer para os vereadores, nem tanto, mas também para a comunidade que nos acompanha, certo? De fora, aqui de fora, que o sistema que a gente adota na questão de viagens é muito importante, porque essa semana a gente se deparou com um escândalo lá na Santa Rita, na Paraíba, onde foram presos 11 vereadores, aguardaram quase uma semana aqui em Gramado, um congresso que nunca existiu. E então foram presos, gastaram mais de 60 mil reais só com diárias de hotel. Nesse congresso, em traços que foi forjado pela Câmara, um congresso que eles aqui em Gramado, o pessoal da Paraíba. Então a gente percebe também, em parceria com a Câmara, a realidade dos municípios, na realidade financeira, que os vereadores foram com as despesas de deslocamento pago pela Câmara, mas as diárias de hospedagem e alimentação é associada, foi feita pelo vereador, particularmente pelo vereador. Isso é uma forma de demonstrar que a gente tem esse consenso do dinheiro público. Não parece muito, mas o dinheiro, o que está na Câmara, fica no poder público para ser investido. Então, o nosso país é muito grande, escândalos diários. Enquanto aqui o vereador da cidade pequena vai à Brasília com dinheiro próprio, vereadores do outros municípios do nosso país vão viajar em congresso, gastam também dinheiro. E aqui então a gente mostra que fez o comentário de tudo. Mas a gente convida que ela trate isso de uma forma positiva de fazer essas parcerias com nós vereadores, quando fomos na Brasília. Com a casa, que com o presidente da autoria, é importante essa colocação. Obrigado.
Bom, vereador, acho que vocês já esclareceram, então, realmente nós não pegamos diárias, né, se José para essas riquezas, nem com translados de deslocamento lá, nem diárias de hotel. Foi passagem aérea e alimentação, que também foi bem pouco, porque a gente foi um dia voltou no outro, na verdade são três refeições que a gente utilizou. Então, acho que esse é o relato. Obrigada, desculpa por me estender um pouco, mas acho que é importante a gente dar esse retorno aos nossos parceiros, aos nossos ministros. Né? Muito obrigada.
Então, nesse momento, passa a residência, a vice-presidência, vereador Lander.
Estava assumindo a presidência, convido o vereador José para que também ocupe a tribuna.
Perfeito, a presença já ocupa. Só para concluir a fala, o colega vereador José, na emenda com o deputado Pedro Vargas, onde que a Sarco Vereador tem os recursos, dizer que o deputado Pedro Vargas, por Nova Roma, nesses últimos 10 anos, contribuiu com mais de 5 milhões de emendas de recursos por Nova Roma. Então, quero dizer que, sem dúvida nenhuma, foi um parceiro. Dizer que a primeira emenda que veio para Nova Roma foi do Pedro Vargas, ainda lá em 2006, quando tinha o MVP que estava na administração, e sem março esse dinheiro em 2008, quando ela veio na administração. A emenda veio, ficou parada, aonde que não tinha o projeto, não foi nascido o recurso, e lá em 2008, quando ela veio com o governo sem recurso, e foi construído a cancha do esporte ali no colégio em Castelhado Municipal. Então, quero dizer que o Pepe, nesses poucos anos, contribuiu com o Nova Roma pela sua parte. E hoje não é mais deputado federal, mas com certeza ele está ainda ali nos apoiando e buscando recurso por meio de outros deputados, como o deputado federal, como o senhor da Bradinha, como deputado federal, e nós elegemos dois aqui que a gente atuou, e junto com ele, e por ser uma das mais recursos que nós agora mesmo. Quero também falar aqui, não é uma crítica, mas, enfim, primeiramente quero parabenizar os colegas vereadores, aqui a Roberta. Tem que empenhar em buscar recursos para Nova Roma do Sul. Quem sabe no futuro essa viagem no município para Nova Lama Sul. E quero dizer que o deputado Jorge Pereira propunhou 3 emendas, onde que as duas que já foram feitas obras, aquela da Avenida Júlio Santana 209 mil e a questão de 220 mil. Nós tivemos uma emenda do Ministério que era para asfalto ao sentido do Ecoparque, onde que não se concretizou e a administração do prefeito de obra foi feita essa obra com recurso próprio, onde daqui a pouco já foi finalizada e concluirá essa obra. Agora nós temos mais uma aqui na comunidade Sentido a Salópolis, e quem vai ao Sentido a Veranópolis, comunidade Salópolis, Sentido a Veranópolis, e mais o recapeamento na futura linha Carlos de Pulo, onde toca mais em torno de mais 2 km de asfalto também, com recurso próprio. Mas o que eu quero comentar aqui também, já na época da campanha, foi distribuído um fundo pelo deputado Mauro Pereira. Não é uma crítica, mas a gente tem que lembrar, a gente tem que vir aqui no governo e comentar os assuntos, porque o futuro vem do passado. Se for lá atrás, a gente vai correr lá na ponta. Eu vim aqui várias vezes quando eu fui a toda a campanha e dizia que o recurso do Mauro Pereira não tinha sido liberado para fazer a obra. Eu fui criticado várias vezes aqui na casa, inclusive na rua, por eleitores que criticavam e que diziam que o recurso deslocava no orçamento do município, que funcionava, que dizia que não estava no orçamento do município. Mas enfim, foi distribuído um panfleto onde eu tinha destinado 1.300.000 para a Lama do Sul, e até o momento nós temos 500.000 com o final. No caso de uma emenda já foi não tem nada de nenhum recurso, e as duas estão já metade do caminho. Tomara que isso não consiga, porque já faz tempo que foi feita as obras, e atualmente nada foi feito. Os recursos não se concretizaram. Mas, o que eu quero dizer aqui a respeito também do deputado Mauro Pereira, um assunto, voltando atrás lá, já não tivemos uma concessão da presidente Dilma, aonde que saiu um jornal, no momento da concessão, foi aqui, ó, unidos pela mesma causa. Eu tenho que fazer a leitura do que o deputado fez nesse meio de comunicação. Advogado experiente e bom orador, o ministro José Eduardo Cardoso, foi para a sessão da comissão de impeachment para defender a presidente Dilma Rousseff, sabendo que ali estava lidando com uma causa perdida. Vários dias antes, já sabia que o governo seria derrotado. A dúvida era apenas em relação ao placar que acabou com 38 votos a favor da impeachment e 27 contrários, como sabia que vencer era impossível. O Palácio do Planalto trabalhou para minimizar o dano, em outras palavras, evitar uma goleada capaz de influenciar o resultado em plenário. Petistas interpretaram o resultado como um sinal de que é possível evitar a aprovação do impeachment. Em plenário, ex-governador Tasso Genro escreveu em seu perfil traz votação na comissão da Câmara. Na verdade, quer dizer que o golpismo não passa. Presidenta, forme um grande ministério anticrime. Todos os adversários de Dilma celebraram a vitória na comissão como se fosse o resultado final da votação. E cantaram: está chegando a hora. O dia já vem, traindo que a Dilma já vai embora. O deputado Raíssa Mário Pereira, do MDB, um dos mais próximos do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. que eu quero falar aqui com os filhos do mundo não é uma crítica, mas é a real da situação que a gente se encontra o dia de hoje. A gente teve um dono pioneiro há poucos dias, onde as contas do deputado não foram aprovadas. Se eu lembro aqui na região nossa, o único deputado que não teve até o momento, que é na minha, no meu conhecimento, que não teve as contas aprovadas. E tem que devolver 320 mil as contas públicas. E sabendo que na hora, na cassação do presidente Dilma, se jurava pelo filho, pelo neto, até pelo alguém pelo filho na barriga da mulher, o neto na barriga da nora, e assim por diante. E hoje, elegendo um governo batendo, que ia combater a corrupção, e esse tal deputado ele está envolvido essa valor. Então, de que forma que esse governo vai combater a corrupção? Nós elegemos, nós não. A mim ele não me representa. Eu fui eleito ao governo, e a gente tem que dizer que ele é governo porque ele está eleito e ele é governo. Aonde que até hoje só tirou o que mais precisa e do que menos, o que mais poderia tirar é o que menos se tira. A gente pode ver por deputado, ministro, enfim, mas nunca vou citar algum momento de tirar o conto da família. Quem paga a conta sempre é mais pequeno. Se apresentando, acredito que nunca mais, direito do trabalho muito mais. E também a gente pode ver nos últimos dias que na justiça ainda que os municípios com 5 mil habitantes é a proposta do governo que voltaria a passar sem município da município mais que era antes. Isso foi assim. O que eu venho aqui trazer, da minha forma de ver, eu permito que isso é um atraso pelo país. Eu digo que esse governo vai deixar um caos no resto da vida do país, sabendo que aonde que mais devia mexer, não é mexida. Aonde que menos se vai mexer, está mexida. E dizer também que uma parcela da população está favorável, sim, alguma proposta que o governo vem tinha colocando. Mas eu acredito que logo na frente aí o pessoal vai perceber que isso tudo não vai trazer fruto nenhum. O que a gente pode ver, recursos todo dia são testados nos municípios e os municípios se comunicam no centro mais, sabendo que lá atrás se dizia que tinha um governo corrupto e a gente conseguiu recursos hoje que tem um governo que não é corrupto, está faltando todo o seu recurso. Mas, finalizando, quero dizer também que o deputado Mauro Pereira mandaremos na última eleição conseguiu quase mais 600 votos, em torno de 600 votos. Então a gente pode ver, de que forma que a política é avaliada, não ver que a política perde a coisa, mas ela está aí para perder mesmo a coisa. Porque os políticos perderam a vergonha perante a população. Quero dizer que ter um governo que se elegeu combatendo a corrupção e botando gente corrupta dentro do trabalho é que nem botar uma raposa e dar galinha. Era isso muito bom.
Neste momento, eu vejo a presidência, o vereador José Luiz Caminho.
Então, a partir de agora, entramos na ordem do dia, que toda a matéria que vai passar em votação. Peço a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 1.435 de 2019.
Projeto de lei número 1.435 de 2019, que autoriza a contratação temporária em caráter emergencial de um motorista a 40 horas e da outra providência. Douglas Fábio do Pazim, prefeito municipal de Nova Roma do Sul, usando das atribuições que lhe são concedidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha a Câmara de Vereadores para a apreciação e posterior votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter emergencial de excepcional interesse público um motorista por 6 meses, com carga horária de 40 horas semanais, com base no punitivo constitucional disposto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Parágrafo único. O prazo de 6 meses previsto para a contratação no capítulo do presente artigo deverá ser prorrogado por mais 6 meses. Artigo 2º. As especificações exigidas para a contratação de servidores na forma da presente lei têm a sequência do respectivo plano de carreira para cargos de igual denominação. Artigo 3º. O contrato que se trata do artigo 1º da presente lei será de natureza administrativa e será regulado pela Lei Municipal número 831 de 2006, de regime jurídico dos servidores, e Lei Municipal número 1151 de 2011, o plano de cargo de vencimento da administração de Nova Roma do Sul e suas alterações. Artigo 4º. Essa contratação visa atender a demanda no serviço da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução dessa lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias previstas pelo orçamento desse exercício. Artigo 6º. O município recolherá o INSS conforme a legislação em vigor. Artigo 7º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, 1º de novembro de 2019, Douglas Fábio do Pazim, Prefeito Municipal.
Eu faço a palavra para o Presidente da Comissão de Justiça, vereador Vendes.
Bom, sem caminhar essa Comissão de Constituição e Justiça, ao projeto de lei número 1475 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal. Esse projeto autoriza a contratação temporária em caráter emergencial de um motorista, 40 horas, e dá outras providências. A justificativa da administração é que, se o município adquirir um caminhão novo, situação que exige disponibilidade de mais um servidor para a utilização do mesmo. E que nos próximos meses, quase todos os motoristas estarão no período de férias, com menor servidores disponíveis para a execução da função. Sabemos, o concurso é o procedimento técnico posto à disposição da administração pública para obter moralidade, eficiência, acessibilidade e aperfeiçoamento do serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que atendam os requisitos da lei fixados de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, consoante no artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 9º, prevê outra forma de admissão de agentes públicos diversa do provimento de cargo efetivo, do preenchimento de empregos públicos é diversa da nomeação para cargos em comissão. Trata-se da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Dessa forma, podemos analisar que essa contratação temporária atende à devida justificativa, que é não deixar o povo sem os devidos serviços, sob pena de trazer enormes prejuízos à população, estando plenamente o projeto amparado por lei. Quanto ao aspecto formal, não há óbices a serem mencionadas. e portanto essa Comissão de Constituição e Justiça opina favoravelmente a este projeto de lei por atender os princípios legais e constitucionais. É o parecer.
A compensação de carga horária 40 horas e 20 horas semanais. Então, vamos aprovar o projeto que a correção é 40 horas. Carga horária é 40 e 40 horas semanais. Se ficar o 520, nós vamos aprovar o projeto que a correção de 40 horas. Conversar com a palavra, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Distribuição e Controle Comunitário, vereadora Marina.
Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Reitero os cumprimentos das autoridades aqui na casa que foram mencionadas anteriormente. Em nome dessa comissão, nós temos, pelo parecer, que não existem novos orçamentários para que o projeto possa ser aprovado, visto que a gente estaria autorizando uma contratação temporária, onde o período máximo é de um ano, e que isso não causaria um impacto ao orçamento do município. Sendo assim, na questão orçamentária, ele pode ser aprovado.
Alguém mais quer comentar o projeto? Então, coloco o projeto 1475 de 2.000 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, quem se levantar. Projeto 1475 de 2019, aprovado por todos os vereadores. Esclarecimentos pessoais, nós não temos um escrito. Votado final. Não tem nenhum. Concluindo a ordem do dia, conforme a sala do regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado o trabalho e da TV de discussão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.